Nossa, não chegou, nossa. Esse vai se embora agora, né?
Um ar mais inteligente.
Bom, muito boa tarde a todos. Permitam-me que eu, em nome da Comissão de Defesa, vos dê as boas-vindas, vos transmita uma palavra de orgulho pela circunstância de os podermos receber na Assembleia da República e o quanto isso significa para nós, do ponto de vista institucional. Dizer aos senhores 27 coronéis e capitães de mar e guerra que fazem parte deste curso, dos quais 5 das Forças Armadas Brasileiras, que esta tradição de receber o curso de oficiais generais para nós é uma tradição que faz todo sentido e que, acima de tudo, enriquece os laços de confiança mútua entre o órgão de soberania, a Assembleia da República e as nossas Forças Armadas. Mais ainda, quando temos o privilégio de poder não só associar oficiais das Forças Armadas Portuguesas, mas também oficiais de outras nacionalidades, nomeadamente da CPLP, o que naturalmente é um estímulo adicional para estas audiências, para estas reuniões de trabalho, para estes encontros de trabalho. Queria cumprimentar o Sr. Major-General Joaquim Veloso e transmitir-lhe a nossa gratidão, o nosso respeito institucionalmente, também a admiração que temos pelo Sr. General e pelo trabalho que tem desenvolvido, e aproveitar para informar, já cá estiveram dois senhores deputados que apresentaram cumprimentos, o senhor deputado João Soares e o senhor deputado Jorge Gomes, Jorge Gomes. Jorge Machado também quer saber, esse já não vi, portanto também o Sr. Deputado Jorge Machado. Temos cá o Sr. Deputado Bruno Vitorino, do PSD, e o Sr. Deputado João Rebelo, do CDS. É tradicional, queria também dizer que o Sr. Coronel Vila de Brito faz o favor de acompanhar esta comissão há muitos anos, de forma voluntária, e é o único colaborador que a Assembleia da República tem que não recebe um tostão pelo trabalho que faz, é um trabalho completamente pro bono, mas que é de uma importância capital para o exercício das nossas funções na Assembleia da República, porque para além de ser uma pessoa com um alto sentido de Estado e uma enorme ponderação na forma como nos aconselha, descodifica muitas das matérias que no dia-a-dia nós precisamos de ter uma descodificação adequada dessas matérias para podermos depois estabelecer as corretas ligações com as Forças Armadas portuguesas. E, portanto, também cumprimentar o Sr. Coronel. Estão aqui também o assessor da Comissão de Defesa, o Sr. Dr. Francisco Alves, e a Sra. Dona Elizabeth, o assessor do Grupo Parlamentar do CDS, e um outro colega daqui, funcionário da Assembleia da República, que não está a ocorrer o nome, eu peço desculpa, exatamente, do protocolo, e que também agradeço todo o apoio que nos dão sempre nestas ocasiões e que faz com que seja possível que tudo corra pelo melhor. Sr. General, eu fazia-lhe há pouco uma confidência, o profissionalismo desta Assembleia leva a que o Sr. Dr. Francisco Alves prepare sempre uma intervenção bastante enxuta e institucional, mas acreditem que bastante aborrecida para ser feita, sob o ponto de vista explicativo, nesta sessão. Ela será distribuída porque ela, no fundo, faz um enquadramento político-constitucional e orgânico das nossas funções, que eu, de uma forma muito sucinta e objetiva, passaria a explicar. Nós, no âmbito da Comissão de Defesa Nacional, temos os deveres de fiscalização da administração, nomeadamente a fiscalização política do Governo na área da defesa, mas também acompanhamento das matérias dos serviços de informação e, igualmente, chegou mais um senhor deputado, faz favor, do PSD, igualmente uma função de fiscalização dos órgãos da administração. Para além disso, temos um papel importante no plano legislativo, mas eu julgo que nós poderíamos citar os três diplomas fundamentais em que nós temos uma intervenção crucial. O primeiro é o Orçamento de Estado, o segundo é a Lei de Programação Militar e o terceiro é a Lei de Programação das Infraestruturas Militares. Além disto, temos uma representação, a Assembleia da República tem dois representantes no Conselho Superior de Defesa Nacional e o Presidente da Comissão de Defesa tem assento institucional por essa razão, por ser Presidente da Comissão de Defesa, também no Conselho Superior de Defesa Nacional, que nos permite um acompanhamento e uma ligação permanente com os chefes de Estado-Maior dos três ramos e o chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, nesse âmbito, com os membros de governo, o Sr. Primeiro-Ministro, os senhores ministros de Estado e todos os membros de governo que tutelam áreas que têm relevância para as matérias da defesa e também da defesa no sentido amplo, e os senhores representantes da República nas regiões autónomas, os presidentes dos governos regionais, são um espectro de representação. São tratados vários temas, entre eles nas competências, como sabem, está a aprovar autorização para Forças Nacionais Destacadas, está o acompanhamento do papel das Forças Nacionais Destacadas, estão as matérias que se prendem com as questões de cooperação técnico-militar, enfim, e depois todo um conjunto de matérias de natureza institucional que nos obriga a ter um papel interventivo no Conselho Superior de Defesa Nacional, que é presidido pelo Sr. Presidente da República, é um órgão de consulta do Sr. Presidente da República, que permite, de alguma forma, valorizar a ligação entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Sr. Presidente da República como órgão de soberania. Dito isto, nós também, no âmbito destas nossas funções, privilegiamos neste mandato, todos os partidos, uma lógica de proximidade com as nossas Forças Armadas. Essa proximidade sempre existiu, mas revestiu-se, entre outras coisas, pela circunstância de algumas reuniões da Comissão, formalmente, terem ocorrido, formalmente, portanto, reuniões que normalmente ocorrem cá, ocorreram em instalações militares. Quer no caso da Força Aérea, quer no caso do Exército, nós tivemos reuniões formais da Comissão de Defesa Nacional fora da Assembleia da República em instalações militares, das quais participaram os chefes de Estado-Maiores respectivos e onde foram discutidos temas mais diretamente relacionados com esses ramos. Isto não quer dizer que a Marinha tenha tido um tratamento discriminatório. A alteração das chefias levou a que não fosse possível conciliar e, entretanto, vários temas mais imediatos e mais relevantes impediram que nós tivéssemos a possibilidade de fazer essa marcação. Mas, entretanto, de forma compensatória, temos tido várias deslocações à Marinha e temos tido vários diálogos com a Marinha, nomeadamente no sentido de garantir uma total e absoluta proximidade, e temos recebido sempre do chefe de Estado-Maior da Armada uma informação muito detalhada, que começou, aliás, na primeira audição, que é tradição, sempre que um chefe militar assume funções, após apresentar a sua diretiva, ele vem à Comissão de Defesa Nacional e é debatido essa diretiva, as suas orientações, e são discutidas, digamos, e perguntadas algumas matérias relacionadas com o ramo. E desde a primeira hora que o Sr. Chefe-Maior da Armada teve um cuidado bastante significativo em dar todas as informações, como aliás aconteceu sempre com todos os ramos. Dar nota também que acompanhamos o trabalho dos nossos serviços de informações, quer do CIED, quer do SIS, em audições conjuntas com a Primeira Comissão, também a Comissão de Fiscalização dos Serviços de Informações, também fazemos esse acompanhamento, está dentro do espectro das nossas responsabilidades de acompanhamento dos temas. Tivemos a oportunidade, como eu disse, de fazer várias visitas no território nacional a várias unidades das nossas Forças Armadas, mas também visitamos as nossas Forças Nacionais destacadas na República Centro-Africana e foi muito impressiva a informação que colhemos e a transmissão de informação que nos foi feita quer pelo Presidente da República Centro-Africana, quer pela Senhora Ministra da Defesa, quer pelos nossos colegas deputados desse Parlamento, quer pelo Sr. General Hermínio Maio, Brigadeiro Hermínio Maio, que era responsável pela UTM e que nos acompanhou nas várias audiências e que o Comandante da MINUSCA, um general senegalês, também trouxe... Enfim, fez elevados elogios às nossas Forças Nacionais destacadas e nós tivemos a oportunidade de constatar, quer cá, quer lá, quer cá, porque recebemos depois o responsável máximo da MINUSCA na República Centro-Africana, que nos esteve a visitar e que era o representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas. Tivemos cá uma reunião alargada, aliás, os ramos foram convidados para estarem presentes. No caso do Exército, teve inclusive o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, esteve nessa reunião, foi uma extraordinária oportunidade da Assembleia da República em articulação, porque depois toda a informação colhida foi partilhada com os órgãos, com os restantes órgãos de soberania, no sentido de haver uma conjugação de esforços na política externa, sendo que as nossas Forças Armadas são, de facto, um instrumento, permita-me uma palavra sem ser diminuidora do papel, são um instrumento fundamental e vital numa política de negócios estrangeiros. Não há uma política externa consequente se não tomarmos em consideração o papel que as Forças Armadas podem ter. Ainda agora se está a ver no plano humanitário o extraordinário papel que tiveram como, missão de apoio às populações e a nossos compatriotas em Moçambique. Nós temos uma visão, senhores coronéis e senhores capitães de mar e guerra, independentemente das questões que nos separam, sob o ponto de vista político-partidário, estão aqui colegas meus, o Sr. Tal Leonel, que chegou agora há pouco, mas também é do PSD, mas estão aqui colegas de dois partidos, já que cá estiveram outros. Eu acho que estou autorizado a poder dizer isto sem correr o risco de ser desmentido por qualquer um dos partidos. Independentemente das visões político-partidárias que nos possam distinguir, todos nós temos um enorme respeito pelo trabalho, pelo papel e pela instituição, pela instituição que é as Forças Armadas Portuguesas. Sabendo que desempenham missões hoje em condições muito difíceis, porque os constrangimentos orçamentais que nos últimos anos têm atingido o país e que as Forças Armadas também têm sido alvo desses constrangimentos, em muitas circunstâncias, associada à falta de efetivos, em muitas circunstâncias obriga a um esforço suplementar muito para além daquilo que era exigível, mesmo em sentido patriótico. Portanto, há uma entrega, um esforço, um empenho das nossas Forças Armadas na nossa convicção que é merecedora do nosso respeito, da nossa admiração. Isso não impede que depois cada partido, naquilo que é a sua visão político-institucional da defesa, tenha opiniões organizativas, conceptuais daquele que deve ser o papel das Forças Armadas, distintivos uns dos outros. Em segundo plano, em segundo lugar, dar nota que temos preocupações muito elevadas com o futuro das nossas Forças Armadas. A necessidade de renovação de equipamentos, a necessidade de modernização, a necessidade de um novo papel no âmbito da sua função enquadradora de missões até no plano internacional, os novos papéis que as Forças Armadas estão a ganhar um peso substantivo em matéria interna, como seja as questões da proteção civil, leva a que novos desafios se coloquem às Forças Armadas e que, na nossa ótica, merecem um acompanhamento muito próximo para evitar que o excesso de voluntarismo político possa ir para além daquilo que são os limites da capacidade operacional que possa ser disponibilizada às nossas Forças Armadas. E isso depois tem um custo reputacional. Nós, quando incumbimos alguém de uma tarefa, temos pelo menos lhes dar as condições mínimas para que essa tarefa seja execuível, sob pena de estarmos a pôr numa situação de grande dificuldade reputacional a instituição que estamos incumbida a essa tarefa. Isso leva a que hajam áreas novas no âmbito do nosso trabalho do dia a dia. A questão do recrutamento, a falta de retenção de jovens nas fileiras das Forças Armadas é outra matéria que nos preocupa bastante. E o tema da lei da programação militar e da lei das infraestruturas militares que está neste momento em cima da mesa também são temas que nos preocupam porque ditam com alguma, de forma estrutural, decisões muito relevantes para os próximos anos. É um tema que ainda está no âmbito de uma negociação entre os partidos, na busca de uma conciliação importante de ligação entre os partidos para um consenso sobre essa lei. Julgo que vos dei um traço geral, só me falta dizer que na Comissão de Defesa Nacional estão representados o Partido Social Democrata, o Partido Socialista, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda, o CDS-PP, não está nem o Partido Ecologista aos Verdes, nem o PAN. São os dois partidos ausentes deste grupo de trabalho. Para além disso, é muito comum, isto é um traço geral, não se trata de uma apreciação política, mas objetivamente um traço geral, que grandes temas nacionais têm a ver com questões fundamentais. Senhora Deputada, muito obrigado. Também a Senhora Deputada faz parte do nosso grupo de trabalho. Dizia eu que é muito comum haver um consenso nas matérias estruturantes e de soberania entre o Partido Social Democrata, o Partido Socialista e o CDS, nomeadamente no que tem a ver com a NATO, com a política comum de segurança e defesa, porque nós sabemos que quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista têm visões mais céticas relativamente a estes temas, ou mesmo contrárias a estes temas. E, portanto, trata-se de uma comissão atípica, porque muitas das vezes aquela que é a maioria governativa que assegura o dia-a-dia da governação acaba por não ser a maioria que assegura as grandes decisões estratégicas no âmbito da Comissão de Defesa, que também diz muito da maturidade democrática a que chegou a nossa democracia, que eu julgo que também é relevante aqui sublinhar. Dito isto, os seus deputados que estão presentes também estão disponíveis, seguramente, para enfim, dar a sua opinião sobre algum tema, e eu, Sr. General, se me permitisse, abria um bocadinho a questões que nos quisessem colocar e tentar, enfim, responder com o máximo de objetividade e, mais uma vez, agradecer-lhes a presença e transmitir o orgulho que constitui para nós a vossa presença na Assembleia da República. Muito obrigado. Estou à vossa disposição. Por favor. Coronel, desculpe.
Vargoso. Uma curiosidade, isto é assim, a Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, como referiu, é um órgão de acompanhamento e de supervisão. Eu gostaria de saber de que forma é que esta Comissão consegue influenciar depois os grupos parlamentares, como é que é o processo de influência para corrigir ou para alterar algo que considerem que não está bem, como é que se processa essa relação, calculo que seja através dos partidos, mas se existem outros mecanismos para esse processo. Muito obrigado.
Mais uma questão, Dona Elizabeth.
Desculpe. Eu posso falar? Acho
que... Por favor.
Muito obrigado, Sr. Doutor. A minha questão tem a ver com a lei de programação militar e tem a ver também
com o papel da Marinha e mais ainda com a atualidade, nomeadamente a preocupação que há com os desenvolvimentos recentes na Argélia. E toda a zona norte da África, que é uma preocupação crescente, naturalmente que os últimos desenvolvimentos da Argélia levam-nos a tomar outra atenção e a olhar com algum cuidado, porque não deixa de ser um país que tem perto de 42 milhões de habitantes e que está aqui à porta. E já vimos os acontecimentos com a Líbia e, portanto, muito provavelmente temos aqui uma preocupação crescente e, do meu ponto de vista, da LPM e da Marinha, é porque uma Marinha não se improvisa. Uma Marinha demora anos a preparar e a questão, nomeadamente, dos NPOs, o desenvolvimento e talvez o pouco investimento que tem havido na construção dos NPOs, não é isso uma preocupação da Comissão Parlamentar de Defesa e pelo menos tentar com que esses NPOs venham mais rápido do que aquilo que está previsto em termos de planeamento. Muito obrigado. Eu esqueci-me de me identificar, Comandante Carmona, da Marinha. Muito obrigado.
Não sei se há mais questões.
Boa tarde. Moreira Guerreiro, Marinha. Engenheiro Costa Naval, dos dois NPOs que foram terminados há muito pouco tempo. E por isso eu não pude deixar de tentar pegar na questão do meu camarada relativamente à continuidade do processo. Neste momento estamos a perder tempo precioso nesse aspecto, porque a paragem significa perda de know-how pelo estaleiro e portanto, gostaria de saber até que ponto os aspectos relativos à continuidade da indústria de construção naval são levados em consideração no processo. Obrigado.
Boa tarde, Cornélio da Silva. A minha questão prende-se com a adaptação ou com das Forças Armadas àquilo que se chama a quinta geração. Como é conhecido, vivemos tempos perigosos, frente a adversários cada vez mais ostensivos, que têm nas suas capacidades militares já introduzidos sistemas muito complexos e sofisticados, chamados de quinta geração, os nossos aliados também. Nós estamos a deixar ficar atrasados nessa área e, portanto, se não acompanhamos esta tecnologia de quinta geração, o que se passa é que vamos, e desculpem uma expressão coloquial, ficar a falar sozinhos. E, portanto, a questão que se coloca é se a LPM vai fazer ou não um esforço para dar este leapfrog para atingirmos e conseguirmos continuar, como temos feito até agora, a falar com os nossos aliados para fazermos frente aos adversários que se avizinham. Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se há mais questões. Se calhar muitas delas depois são comuns, é mais fácil responder por grupos.
Esta também é um pouco relacionada com a Lei de Programação Militar. É um instrumento muito importante e que começa já a contar em 2019, portanto a sua aplicação até 2030, mas até ao momento ainda não foi aprovada em termos de calendários, o que é que está previsto em termos de...
O nome do seu coronel, desculpe.
Sebastião Macedo.
Muito
obrigado.
Muito obrigado. Bom, então, se me derem licença deste primeiro grupo, não vou cortar a palavra, vamos tentar responder algumas questões. Os senhores deputados também já me deram sinal que queriam usar a palavra. Saudar há pouco, estava no meio da minha intervenção, a senhora deputada Maria Lopes, do Partido Socialista, e o senhor deputado José Matos Correia, do Partido Social Democrata, para além de já ter referido a presença do senhor deputado Leonel, do PSD. As questões que colocam... Depois os seus deputados poderão, enfim, também dar a sua visão. Permitam-me que eu tente dar uma visão minimamente comum. Os graus de influência da Comissão, a Comissão pertence ao órgão de soberania da Assembleia da República, tem um papel profissional que lhe está ditado e o seu grau de influência é tão grande ou tão pequeno que resulta da circunstância de nós é que aprovamos as leis fundamentais que depois conformam todo o trabalho, nomeadamente no plano orçamental, a lei de programação militar, etc, etc. A pergunta é objetiva, eu não vou fugir à questão, que é qual é o grau de influência. Eu julgo que é grande, porque reparem, ainda agora a lei de programação militar está num compasso de espera de negociação entre os partidos. Significa que os partidos, com assento parlamentar e no âmbito da Assembleia da República, são os grupos parlamentares que têm tido essas conversações, para além dos partidos, estão a dirimir diferenças de opinião, de opções estratégicas para o futuro, no sentido de garantir que são tomadas decisões, portanto o Governo fez uma proposta de lei e os partidos simplesmente não visaram a proposta de lei e disseram vamos analisá-la, vamos discuti-la, vamos ponderá-la e é público as questões que foram suscitadas. Ligando, por exemplo, a essa questão da Lei de Programação Militar, levantaram três grupos de questões. O primeiro grupo de questões tem a ver com a Marinha, com a nossa Armada e com os estaleiros navais de Viana e com o que está em curso. Em termos de construção, eu não vou referir porque não vou antecipar às decisões da Assembleia da República, mas julgo que existe um relativo consenso sobre a importância de continuar a construção dos NPOs e de continuar a garantir-se que essa construção possa ter uma maior influência e presença da indústria naval portuguesa. Sendo, por exemplo, noutra área completamente distinta, que é na Força Aérea, a Embraer está a ter um papel, e saudando até a presença dos senhores oficiais brasileiros, a Embraer está a ter um papel relevante na negociação que está a ser levada a cabo. Consigamos chegar a acordo, ou o Estado consiga chegar a acordo com a Embraer quanto aos custos que estão a ser discutidos, e também aí vai ter um papel importante, na justa medida, até porque tem um hub instalado cá em Portugal na área industrial. Sobre a questão, eu julgo que procurei responder às questões dos NPOs e à questão da indústria. A questão do desafio geral de modernização, há uma preocupação muito forte com a Força Aérea, porque os nossos F-16 estão a chegar ao fim de ciclo de vida, Temos tido a capacidade, a nossa Força Aérea tem tido a capacidade de vender alguns à Roménia, com isso garantir dinheiro para poder fazer a renovação dos F-16 que continuam ao nosso serviço e a sua modernização, mas isto tem um limite. E como sabem todos melhor do que eu, a nova geração de aviões de combate são muito caros, demoram muito tempo, e, portanto, a decisão, entre o momento da decisão e da concretização, levará muito, muito tempo e custará muito dinheiro, e não é por nós deixarmos de tomar a decisão que as coisas se vão resolver ou que vão ficar mais baratas. E, portanto, é uma matéria que também deve preocupar. Aliás, o Sr. Deputado José Matos Correia, recentemente, numa intervenção que fez cá à proposta da Lei de Programação Militar, sublinhava essa preocupação e vários partidos fizeram essa, suscitaram essa preocupação. A questão que foi colocada ainda no âmbito da Lei de Programação Militar, do que é que se segue em termos de tempo. Neste momento a Comissão está a aguardar que os partidos se entendam. A seguir a esta reunião haverá uma reunião de trabalho dos coordenadores dos partidos e da mesa da Comissão para definir os timings dos diferentes atos subsequentes para a aprovação da Lei de Programação Militar. Eu queria recordar que a lei chegou aqui, nós temos feito um esforço grande para queimar etapas. O queimar não é queimar deixando dias cumprir, mas antecipar os prazos. Fizemos audições de forma muito acelerada, porque a lei demorou bastante tempo cá chegar, e isso prende-se com uma razão objetiva, não há aqui falha de ninguém. Houve uma mudança de titular de pasta. A entrada do novo ministro e da sua equipa levou a uma necessidade de reavaliação das matérias e, portanto, estamos todos, de uma forma institucional, a cooperar no sentido de ultrapassar os tempos, ou melhor, encurtar os tempos que precisamos para aprovar a Lei da Programação Militar, e julgo que foi o Sr. Coronel Macedo que me colocou essa questão. Sobre a questão mais estratégica do norte da Argélia, do norte da África e da Argélia, que o Sr. Capitão de Mar e Guerra me colocou. Nós, a importância da nossa Armada, nós estamos conscientes, assim como estamos conscientes da importância do Exército, da importância da Força Aérea. Não pode haver, neste tripé, não pode haver um tripé manco. Tem que haver um tripé suficientemente coerente para que todos possam estar capacitados para um esforço conjunto. Sob pena, se houver um dos ramos que fica para trás, o que acontecerá necessariamente é que não estaremos totalmente capacitados para cumprir as funções institucionais que o Estado tem que cumprir. E nessa circunstância, eu julgo que um dos debates que está a acontecer no âmbito da Lei de Programação Militar, isso é público, é exatamente que opções podem ser feitas de forma a garantir um certo equilíbrio entre estes três ramos no esforço de modernização que venha a ser feito. Mas, enfim, esta é a minha visão institucional, como eu disse. Agora, eu devolvi a palavra aos seus deputados, se me derem licença. O Sr. Deputado João Rebelo já pediu para usar a palavra e eles, também em nome dos grupos parlamentares, eu tentei dar uma visão mais institucional, e eles, em nome dos grupos parlamentares, poderão dar-vos uma visão mais, enfim, mais política das matérias.
Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. General, Srs. Comandantes, Srs. Coronéis, caros colegas. Indo às perguntas, qual é a influência da Comissão de Defesa na definição da Lei de Programação Militar? Concordo parcialmente com o que disse o Sr. Presidente da Comissão. Não havendo maioria absoluta no Parlamento, a influência é maior. E vão estranhar o que eu estou a dizer, porque quando há maioria absoluta, uma lei é uma lei de origem do Governo, chega ao Parlamento, tem o apoio natural do partido que sustenta o Governo. Vendo maioria absoluta, as alterações, é a experiência que eu tenho de quase 20 anos de Comissão de Defesa, não havendo maioria absoluta, as alterações, não me lembro de ter existido alguma quando a lei chegou, ou seja, é aprovada depois exatamente como chega. Mas já estive em duas situações, é que não havendo maioria absoluta, houve de facto negociação na Comissão de Defesa, que provocou algumas alterações. Neste momento, não havendo maioria absoluta, o Governo precisa de parceiros para aprovar esta mesma lei de concessão militar, porque é uma lei de valor reforçado que precisa de 116 deputados em efetividade de funções. Como aqui na Comissão de Defesa, como explicou bem o Sr. Presidente da Defesa, as maiorias são diferentes por causa das opções estratégicas dos países em termos de União Europeia e da Aliança Atlântica. Vamos lá dizer, os parceiros da dança serão outros para a aprovação da programação do que são daqueles que têm a ver com a governação do país. E neste momento a Comissão de Defesa vai começar o debate, a votação na especialidade com alterações. Sabemos também que há negociações que estão a ser feitas institucionalmente pelo Partido Socialista e o Partido Social Democrata. E porquê? Porque mesmo querendo só que o CDS, não dá, o PS e o CDS junto não dá para aprovar a lei, ou se juntando só, eu estou a falar dos partidos que fizeram abstenção na votação na generalidade, ou juntando com o PCP, também não dá. Portanto, o PST é nisto, é essencial para a definição da tal maioria de 116. Estão a negociar esse nível e depois passará finalmente para a Comissão de Defesa o papel essencial de aprovar estas alterações. Portanto, é muito mais reforçado o nosso papel em termos da lei de proteção militar, quando não existe maiorias absolutas. E também temos de ter em conta as próprias dinâmicas de relacionamento institucional entre o Governo e os partidos políticos que têm assentos aqui na Assembleia da República. Portanto, estamos naquele período em que a influência da Comissão de Defesa é grande para a definição da lei de proteção militar. Sobre o que foi aqui referido pelos senhores comandantes da Marinha, eu estou mais otimista sobre os NPOs, porque se estão recordados os NPOs que foram anunciados em 2003, e eram 10 até 2009, em 2009, se me recordo, estávamos com um mais ou menos feito. Neste momento já temos 4, e a Lei de Programação Militar, pela primeira vez, vai definir claramente o calendário e o dinheiro para terminar o projeto dos 6 que faltam. E, portanto, nisso eu estou. E finalmente, os estaleiros de Ano Castelo têm uma gestão que imprimiu um ritmo e uma capacidade e uma competência que permite a construção naval dos NPOs ser feita com tranquilidade, havendo a montante o financiamento disponível na Lei de Proteção Militar. Os 4 são públicos, é aquele quadro enorme que vocês sabem sobre os programas, que estão definidos o prazo da construção dos próximos NPOs. A nossa preocupação de Comissão de Defesa, que foi de todos, tem a ver com as fragatas da classe vasta gama, as MECOs, porque não estão previstas a sua modernização, só estão previstas as classes Bartolomeu Dias, o que para nós é um problema assumido por todos como muito preocupante. E eu acho que aí vai ter aqui a intervenção positiva da Comissão de Defesa de permitir que essa modernização afinal vai acontecer. Nós não podemos esticar a lei tem uma verba de 4,6 ou 4,7 mil milhões de euros, é um investimento muito importante ao longo dos próximos 12 anos. Podemos é mexer em alguns programas, diminuindo verbas, e estamos a falar, obviamente, do navio para o alinhamento logístico, que tem uma verba definida de 305 milhões de euros. Podemos pensar num modelo com menos valências, para permitir disponibilizar tal verba de cerca de 80 milhões, que prevê a modernização das vasta gama, para permitir que os mais portugueses sejam ocupados nos próximos 10 anos por 5 fragatas com todas as capacidades para isso. Em relação à questão da Argélia, ainda bem que se refere a isso, porque eu no âmbito, e o Sr. Presidente também falou disso, há organizações internacionais com os deputados da Comissão de Defesa fazem parte. Eu, o deputado Bruno Vitorino, e o Presidente dessa delegação na APNATO, da Assembleia Parlamentar da NATO, que é o deputado Matos Correia, por vezes visitamos países que lá estão na NATO, estão na parceria pela paz, mas também países que no âmbito do diálogo do Mediterrâneo fazem parte e têm ligações com a NATO. A Argélia é um deles. Em 2016, sendo eu presidente de uma das subcomissões da APNATO, visitei a Argélia e presidi essa visita. E já à época o presidente Bouteflika já estava num. Nós reunimos com ele, aliás, eu achei estranhas imagens, convidei-lhe recentemente ele a votar ontem, numa reunião de cadeiras de rodas, estava com o melhor aspecto do que estava quando nós reunimos com ele em 2016, que ele não se mexia e só mexia assim a mão e não falou. Nós tivemos uma reunião, foi um bocado trágica, porque eu estava a falar e a dialogar, ele não respondia e era o chefe de gabinete que ia respondendo. À época, nas informações que nós recolhemos, já se estava a pensar num sucessor, nós estamos a falar, portanto, de 2016. E havia 3 pilares que sustentavam o regime argelino: as Forças Armadas, a família Bouteflika e os serviços de informações, que combateram de uma forma eficaz, mas violentíssima, os movimentos terroristas dos anos 90 que iam pôr em causa o sistema e o regime argelino. A verdade é que não se sabe bem porquê, em 2018, um dos pilares foi desmembrado. dividido, foi o pilar das forças, os serviços de informações, foi praticamente aniquilado, foi dividido em três ramos diferentes, das áreas de atuação, foi, várias pessoas foram detidas, vários demitidos, e portanto esse pilar deixou de poder influenciar a sucessão. E ficou entre Força Armada, para vocês terem noção, ninguém sabe exatamente quantos generais ou almirantes têm as Forças Armadas dentro, porque eles ficam até morrer, portanto a maioria deles com quem nós contactamos tinha 80, 85 anos, e não há maneira de se perceber quem é que realmente, vamos lá dizer, comanda as Forças Armadas na GEL, mas eles têm um poder essencial na definição do sucessor. E a família Bouteflika não se entende, e portanto eles estão numa situação dramática. Para Portugal, e bem de relembrar, não só Marrocos e Argélia ficam parte, nós demoramos uma hora Lisboa-Argélia, e portanto é essencial que a Argélia seja um país estável. É fornecedor de 50% do nosso gás. O outro é a Nigéria, que é 50%. Um liquidificado, outro através do gasoductos. Nós temos imensas empresas de construção civil, nomeadamente a operar na Argélia, portanto é um país de exportação. A nossa embaixada, por exemplo, tem 30 pessoas que lá trabalham, as pessoas têm noção, muitas na Europa têm 2 ou 3 que trabalham, embaixador e pouco mais. Portanto é uma opção também diplomática e estratégica para Portugal. E para a Europa é vital ter uma Argélia estabilizada e que garante a não surgimento de movimentos terroristas, como se transformou a Líbia. Muito menos a Tunísia, mas passou por dificuldades, portanto é essencial essa garantir essa, e para evitar também as rotas migratórias. Portanto, tudo isso é essencial para nós em termos de segurança da nossa fornecimento de energia e da própria estabilidade do flanco sul da Europa, flanco sul da NATO e tudo que nos impressa nos nossos diálogos, etc. Portanto, em relação a isso, o que é que nós podemos fazer em termos de política externa é garantir que a Europa olhe muito para a Argélia e a NATO pense de facto na sua política de 360 graus e não concentrar nas ameaças de dimensão estratégicas, e bem de relembrar que a quinta geração também se fala do tipo de ameaças, tem a ver, não estamos a falar só da munição de equipamentos da quinta geração, estamos a falar de ameaças híbridas e na ciber, dos ciberataques, etc., que temos que garantir essa proteção. Mas a NATO pensa estrategicamente essa ameaça e passa sobretudo a ameaça russa e outro tipo de competição com os chineses em outras áreas que nos batem em fronteira. Mas o flanco sul deve ser constantemente recordado e putulado externamente, quer no seu Ministro da Defesa, quer o seu Ministro de Negócios, quer também o Parlamento, quando estamos nesses fóruns, sempre puxamos a NATO a discutir aqui em baixo. Mas nós, para fazer isso, dizer isso, temos de ter meios atuantes para fazer. E a Marinha é um meio essencial por causa do Mediterrâneo, mas outro tipo de forças também são necessárias. Por isso, a presença do Exército na República Centro-Africana e a presença que nos credibiliza objetivamente a pedir mais NATO no Sul, a nossa presença, a nossa Força Aérea nos Bálticos, em missões também de patrulhamento aéreo, tudo isso é um englobar que permite a política externa portuguesa ter uma atuação consistente em relação a essa matéria. Mas sim, nós acompanhamos essas áreas também no âmbito das funções, como disse o Sr. Presidente do Parlamento. A lei, quando entrar em vigor, já entra atrasada, porque tem razão que é 2019-2013, mas também o Parlamento cá está à espera, fez o seu trabalho, já fizemos audições todas, todos os partidos disponibilizados para acelerar a aprovação, quanto muito é publicado e está em cima da mesa do Sr. Presidente da República para promulgação em junho, finais de junho, vamos lá pôr essa data, e entra depois em vigor em julho para poder assumir. Portanto, entra tarde, é verdade. A mudança de ministro provocou isto mesmo. Também é verdade que a lei que o antigo ministro deixou em outubro não é a mesma que nos veio parar no dia 2 de janeiro, se não me engano, foi a data em que nos chegou, houve algumas alterações. A lei tem falhas, como todas as leis de segurança militar, não conseguiu acomodar tudo o que era necessário fazer. Nós podemos tentar de ver o que é que se pode fazer também em relação a isso, à capacidade média no Exército, outros alertas que nos foram feitas em relação à Força Aérea ou à Marinha, mas a verdade é que 4,7 ou 8 mil milhões de euros é muito dinheiro, mas mais do que, na minha opinião, aprovar este montante, é garantir que ela seja executada efetivamente sem cativações, sem demoras, sem o Tesouro fazer os tais vetos de bolso e esperar que isto passe, essas coisas todas. Portanto, isto é com todos os governos que isto acontece, mas garantir que a lei seja fluida na sua aplicação e que os mapas sejam cumpridos. E depois não se esqueçam que daqui 4 anos temos a possibilidade de alterar a mesma lei para reforçar programas, alterar programas, novos programas, etc. Portanto, mais do que eu acho estar a acrescentar mais e mais sobre a lei atual, é garantir que esta seja aplicada o mais possível na sua execução ao longo do tempo. Era isso que eu queria dizer.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei, o Sr. Deputado Bruno Vitorino, por favor.
Muito já obrigado, agora,
só uma desculpa, sim, sim. Só para dar nota que chegou o Sr. Deputado Miguel Coelho, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Sérgio Azevedo. Os senhores deputados têm estado a entrar e a sair porque neste momento estão a decorrer outras comissões, nomeadamente comissões de inquérito, o que obriga que estejam presentes. Portanto, pedimos desculpa por isso, mas é uma inevitabilidade e gostávamos de dar esta satisfação aos senhores coronéis e aos senhores capitães. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu se calhar falo daqui, estando aqui o púlpito já montado. Eu queria cumprimentar todos, um cumprimento especial também a quem vem do Brasil. Muito bem-vindos ao nosso país. Bem-vindos não, que já cá estou há muitos meses, portanto, que seja, que deem por bem emprego o vosso tempo no nosso país, que é também o vosso país. Duas notas ou três rápidas. Primeiro, para saudar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a vossa presença aqui, o vosso esforço, a vossa missão, o vosso trabalho, que é um trabalho que a todos nos orgulha. Apesar de não haver, por vezes, na opinião pública, essa percepção da importância que têm as Forças Armadas num país, nós sabemos bem a importância que elas mesmas têm. Às vezes só nos lembramos de determinadas entidades, de determinadas instituições, quando precisamos delas. E, portanto, eu espero que o povo português não venha a precisar, como outros povos por aí, pelo mundo fora, precisam e muito das suas Forças Armadas, não venha a precisar em território nacional, em último grau, da atuação das Forças Armadas. Mas nós sabemos que temos tido, e já tivemos baixas em missões que nós tivemos e que continuamos a ter, um pouco pelo mundo fora, portanto sabemos que os perigos estão aí e que nós também estamos a dar o nosso contributo para sermos também promotores da paz a nível global. E com custos efetivos que também os temos tido. E, portanto, queria saudá-los naturalmente por essas funções. Duas ou três notas só em relação ao papel do Parlamento, à Lei de Programação Militar e aos desafios que nós temos pela frente como políticos. Não é fácil ser deputado de uma Comissão de Defesa, garantidamente, quando estamos a falar de um país que atravessou uma crise económica, financeira e também social há bem pouco tempo, porventura ainda estará na mesma crise, embora com outra dimensão. Porque não é fácil explicar à opinião pública a necessidade que existe de equipa de investimentos nas Forças Armadas. Não é fácil. Há áreas que é onde há uma perceção, digamos assim, muito mais simples, como na saúde, na educação, noutras, porque é o contacto das pessoas no dia-a-dia, do que estas outras áreas, onde, digamos assim, o benefício é indireto e não é sentido de forma mais direta para a população. Eu acho que aí temos falhado, e temos falhado todos. Eu acho que já tem havido um esforço dos ramos e também dos diferentes governos e do próprio Parlamento a explicar melhor quais são as competências, quais são, digamos assim, qual é a missão das Forças Armadas e, assim, e a sua importância. Os ramos também já têm melhorado muito a forma de comunicar, não é só para o recrutamento, mas a forma de comunicar para com o exterior. Esta história do duplo uso, da dupla missão, muitas vezes também ajuda a que essa percepção melhore, mas também na componente militar, como nós a conhecemos, eu acho que é importante continuarmos a fazer mais nessa da parte de comunicação, de explicar qual é a importância para um país das suas Forças Armadas. Mas não é fácil fazê-lo. E, portanto, acho que é uma área que não foi ainda aqui falado, mas onde era importante apostar e muito também nesse mesmo desenvolvimento. Porque se juntarmos a uma crise financeira, a uma crise económica, a uma crise social, a uma crise de segurança, aí as consequências para qualquer sociedade vão ser desastrosas, terríveis, como nós temos muitos exemplos espalhados um pouco por todo o mundo. Portanto, é neste enquadramento de um país que tem ainda cerca de 1,4% do PIB, embora tenha um compromisso com a NATO de 2%, e mesmo nos compromissos que já assumiu através do governo, é para ir para 1,6 qualquer coisa, e depois mais a possibilidade de juntar 0,3, se ao nível da política externa e de segurança comum conseguimos mecanismos comunitários, que ainda não estão definidos hoje só em programas, para ver se conseguimos até 2024 atingir ou ficar mais próximo dos 2% do PIB. É neste enquadramento que nós temos, nas dificuldades de recrutamento e de recursos humanos, nas dificuldades de fixação de pessoas em algumas áreas específicas, como a questão do domínio cyber, onde nós não temos tido tido até aqui qualquer tipo, não vou dizer qualquer, mas temos muitas fragilidades naquilo que nós temos de capacidades a esse nível, e sabemos que é um domínio hoje tão importante quanto os outros. Temos na Lei de Programação Militar cerca de 44 milhões de euros, creio eu, para esta área que é transversal aos ramos da dependência direta do SENFA, creio eu, depois com algumas ramificações para cada um dos ramos, mas que não chega claramente, se queremos estar, digamos assim, em termos de tecnologia e em termos de capacitação também de recursos humanos, se queremos acompanhar os desafios que aí temos, não é, na nossa opinião, o suficiente. Não é, na nossa opinião, o suficiente os 4,7 mil milhões de euros que temos para os próximos 12 anos. Não vai dar resposta minimamente aos desafios da quinta geração. Não está nada previsto a este nível de investimentos. Agora estou a falar só dos equipamentos. Não temos previstos F-35, 100 milhões de euros, mais ou menos, cada um. O que estamos a falar das fragatas é alargar o tempo de vida das respectivas fragatas para que não entrem numa lógica simplesmente de abate, para não ficarmos com duas fragatas, para ficarmos com 5 ou com 4 operacionais durante mais tempo, e para quem estiver na altura no poder político no final desta LPM não possa ser, digamos assim, ter uma perspectiva de e agora o que é que fazemos? Compramos novas, os espanhóis estão a comprá-las, acho que por 500 milhões de euros, creio eu, mais ou menos cada uma delas. Portanto, onde é que nós temos capacidade financeira para isso? Mas este é o desafio que nós temos de facto pela frente, manter as capacidades, manter a possibilidade de alguma intervenção, questões tão básicas que nós não tínhamos até hoje. Não sei se deve ser no Exército, se deve ser na Força Aérea, sei é que é quase ao nível da irresponsabilidade enviar soldados para cenários como a República Centro-Africana, com o tipo de operações que lá têm, e não termos a possibilidade de ter meios aéreos de apoio de combate ao solo. Estamos a depender de outras forças aéreas de outros países, às vezes os helicópteros voam, outras vezes não, e portanto nós não temos sequer, pronto, mais uma coisa que parece um pormenor, mas que eu acho que é relevante, a questão dos helicópteros armados e blindados, que também possam ter esse tipo de valência. Portanto, eu acho que esta lei, com algumas melhorias, e estamos de facto em negociação ao nível do grupo parlamentar do PSD com o Governo, para ver, mas dentro deste valor, deste chapéu que é curto, que é pequeno, que sabemos que não chega, mas com as limitações que também sabemos que o próprio país tem. E, portanto, só estas notas complementares àquilo que já foi dito. Peço desculpa para o Sr. Presidente e para o Sr. Deputado João Rebelo, mas também disponível para mais alguma questão que queiram colocar. Estamos convencidos que a questão das fragatas, naturalmente, estamos em negociação, não quer dizer muito mais, mas a questão das fragatas para nós é essencial, essa é essencial. Acho que o Exército tem ali algumas capacidades intermédias que podíamos tentar ir mais longe. Continuamos a crer, isto passou lá para fora, que o PSD estava contra a existência de navio ao nível logístico. Não é verdade. Achamos que ele faz falta. Achamos é que, se calhar, como tínhamos o Cireu com 60 milhões de euros, agora passamos para um de 350 milhões de euros. Se calhar há aqui qualquer coisa no meio que pode dar uma resposta àquilo que são as nossas, dentro das nossas possibilidades, que dá resposta às nossas necessidades. E é esta gestão que com responsabilidade, como disse bem o Sr. Presidente, porque era mais fácil um partido como o PSD dizer, muito bem, há partidos que se entenderam para governar o país, então governo o país, estamos fora. Mas acho que nestas matérias mantivemos todos, o CDS-PP também, naturalmente, o sentido de Estado e o sentido de responsabilidade, porque são matérias que eu acho que nós não podemos deixar, digamos assim, ao capricho da politiquice, temos de manter sempre ao nível da política. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Havia mais um conjunto de perguntas. Sr. Coronel, não sei se quer aproveitar a circunstância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, primeiro, não queria deixar de reiterar o quanto é importante para este curso, para o currículo, e para o nosso conhecimento, estarmos nesta casa e sermos recebidos por essa comissão, acho que deve ser sublinhado. Quanto à minha questão, que eu tinha previamente, parte dela foi sendo respondida, portanto eu vou-me desafiar a mim próprio e tentar passar para o próprio patamar da questão. Uma delas é, conforme foi referido na última reflexão, a questão do nível dos 2%, o objetivo dos 2%, pode chegar lá ou não. Portanto, isto, de uma certa maneira, Isto olhando por dentro pelas Forças Armadas, para nós que estamos no caminho das estrelas, ambicionamos para umas Forças Armadas em que podemos ter um papel na sua liderança, é importante perceber se isto pode ser uma oportunidade ou não, até porque sabemos que para a população, de uma maneira geral, sabem que para aumentar o orçamento da defesa vai ter que ser retirado ou não vai aumentar tanto. Portanto, nesta perspectiva, e somando a todas as questões que já foram aqui faladas, oportunidades de recrutamento, de meios de nova geração, da LPM, para reforçar esse orçamento, existe alguma leitura de que, por exemplo, a questão do duplo uso, que está consagrado no Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que tomou agora uma dimensão diferente ou pelo facto das Forças Armadas, vou ser específico, no caso da Força Aérea, estar a assumir a gestão dos meios aéreos. Há quem faça a leitura de que nós não estamos a reforçar o orçamento de defesa, o que estamos é a desviar parte do orçamental e das competências que estava no outro Ministério e agora vem para a defesa. Portanto, estamos nós neste caminho em que o que é que vamos esperar no futuro, e que estamos sempre sujeitos ao escrutínio público, não é? Porque estamos sujeitos às Forças Armadas, que têm um orçamento maior, estamos à espera que comecem a fazer a diferença aqui e ali. Portanto, não sei se foi explícito, mas é um bocado a sequência das reflexões anteriores.
Não sei se há mais questões.
Boa tarde, Coronel Farinha. A minha pergunta tem a ver com efetivos, com pessoal. Para desenvolver uma capacidade, nós precisamos de material, mas também precisamos de pessoal. E as Forças Armadas têm tido alguma dificuldade em atingir aquele que é o efetivo estrutural, e por isto tem a ver com um pouco com a lei do mercado, se me permite, Sr. Presidente. Portanto, a minha questão tem a ver se está a ser pensada alguma iniciativa nesta matéria da área do pessoal, por forma a termos efetivamente capacidades, porque isto é importante.
Muito obrigado. Não sei se há mais questões. Fechou o Sr. Coronel.
Muito boa tarde. Rui Sousa, do Exército. Tem-se falado muito ultimamente dos problemas ao nível da saúde militar e concretamente ao nível da ADM. Eu gostaria de perguntar se a Comissão de Defesa Nacional está ao corrente e se está a tomar alguma iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu, se me permitissem, encerrava por aqui, porque nós temos necessidade de dar seguimento, depois o Sr. General também irá encerrar. Eu procurarei responder de forma muito sucinta e objetiva às questões que me foram colocadas. Pelo Sr. Coronel César Rodrigues, colocou duas questões, que é o objetivo dos 2%. Os seus deputados já tinham dado nota que é efetivamente um esforço. Esse esforço está a ser feito por diferentes países, pelos diferentes países de formas também diferentes, sendo que há sempre a questão do que é que efetivamente entra na contabilidade. A questão que o Sr. Coronel levanta relativamente a uma certa inclusão na lei de programação militar de capacidades que têm duplo uso, aliás, já suscitou alguma chamada de atenção da nossa parte para a necessidade de futuramente essa matéria se calhar vir a ser mais destrinçada em termos de lei de programação militar. Isto é, a afetação de recursos, quando se compra um meio que se pressupõe que vai ter 2/3 de uso de fim militar e 1/3 de uso de fim civil, dentro do possível conseguir-se fazer esta afetação. Sou pena de um dia deste o INEM começar a comprar as ambulâncias todas pintadas com as cores da Força Aérea, dos diferentes ramos, e também passa a ser um investimento militar, porque é um investimento dos ramos. E, portanto, é preciso alguma dose de bom senso. Estamos num campo em que temos que começar a afinar um bocadinho esta leitura em malha fina do que é que fica dentro da lei de programação militar, sob pena de ser desvirtuado o conceito desta lei e o fim a que se destina. Julgo que lhe respondi com alguma clareza. A questão dos efetivos, é de facto, eu puxei o assunto, o Sr. Coronel Farinha levantou a questão, é uma questão que tem sido alvo de reflexão, mas mais do que isso, tem havido iniciativas legislativas. Eu tenho a dúvida que no momento em que estamos em pleno emprego, que as pessoas sejam captáveis para as Forças Armadas com a mesma facilidade, o que também não deixa de ser uma preocupação, porque seria suposto que as Forças Armadas por si só tivessem capacidade de concorrer com o restante mercado no recrutamento, até pelo tipo de missão a que estamos a falar, deveria haver condições de captação mais efetivas. Eu julgo que há duas coisas que têm peso. É os vencimentos de entrada, as remunerações de entrada e a falta de perspectiva de carreira. Se as pessoas conseguirem ter estas duas questões suficientemente ou medianamente resolvidas, eu julgo que poderemos ter uma maior facilidade não só de captação, como de retenção. Depois, a questão da saúde militar é uma questão que nos preocupa, tem havido várias audições sobre essa matéria, visitas, tal, mas eu, deputado João Rebelo, tivemos no Hospital das Forças Armadas. Aliás, queria saudar a senhora Coronel, que está no curso de oficiais generais, salvou a senhora Coronel Maria João, porque tínhamos tido já a oportunidade de estar com a general, Brigadeira-General, que estava a comandar, está a comandar o Hospital Militar das Forças Armadas, o Hospital das Forças Armadas, que aliás nos fez um belíssimo briefing sobre o que estava a passar, integrou na audição que nós fizemos lá os camaradas do Porto, que estão no Hospital Militar do Porto, tiveram a oportunidade de estar em videoconferência connosco também a transmitir as suas preocupações, e viemos lá com muitas preocupações sobre capacidades que estão instaladas e que não estão a ser usadas, sobre pequenos reforços de capacidade que poderiam criar serviços mais eficazes. Portanto, acho que os grupos parlamentares vieram bastante elucidados sobre os problemas que o Hospital das Forças Armadas hoje tem, e, portanto, posso-vos garantir que tenha havido não só audições, mas também visitas que nesse âmbito nos têm preocupado. É mais um tema que, estando na praça pública como um tema negativo, não ajuda aquilo que nós falamos, quer da captação, quer da retenção de recursos humanos, de efetivos, nas nossas Forças Armadas. Queria concluir, se me autorizarem todos os presentes, queria concluir esta minha intervenção para depois passar a palavra ao Sr. General Joaquim Veloso, voltando a reafirmar duas ideias muito simples. A primeira, agradecer a vossa presença, as questões que nos suscitaram. Nós procurámos, da forma mais aberta, mais sincera e politicamente mais direta, responder a tudo aquilo que nos colocaram, nomeadamente até em sede de lei de programação militar. Os seus deputados foram uma transparência absoluta na forma como assumiram as preocupações, que é comum a todos os grupos, cada um tem as suas visões, mas há uma preocupação comum. A segunda questão, permitam-nos que vos endereço em nome da Comissão votos de sucesso na vossa vida militar, na vossa vida pessoal, e que continuem a garantir estas tradições que tanto orgulham o nosso país e que tanto enobrecem o serviço público e o serviço à pátria pela forma exemplar como as nossas Forças Armadas têm revelado esse patriotismo e essa dedicação. Queria, por fim, dirigir-me aos nossos irmãos brasileiros, agradecendo e manifestando o gosto e a honra também constitui tê-los entre nós, endereçando votos de sucesso para o país, irmão, para o Brasil, e para eles, para as vossas vidas pessoais e militares também, mas para o vosso país, fazendo votos que voltem mais vezes, que venham mais oficiais para este curso, que haja um maior intercâmbio. E o Brasil é muito necessário em várias missões internacionais, nomeadamente quando nós estivemos na República Centro-Africana, havia uma grande expectativa que o Brasil pudesse destacar para lá uma força nacional destacada. Desde logo, pelo tipo de efetivo que estava a ser previsto e também pelo profissionalismo que todos nós conhecemos das vossas Forças Armadas, o que muito tranquilizaria as Nações Unidas e as forças portuguesas que se têm batido com grandes dificuldades, mas com grande sentido de responsabilidade e com brilhantismo, num contexto muito adverso, do seu ponto de vista da segurança e do seu ponto de vista militar. Queria, portanto, agradecer-vos e passava a palavra, então, ao Sr. General, para encerrar. Obrigado.
Sou Presidente da Comissão de Defesa, em nome do meu comandante, General Rafael Martins, comandante do Instituto Universidade Militar. Queria agradecer a disponibilidade da Comissão e dos seus deputados. Eu sei que estão sempre bastante ocupados e eu agradeço de coração, porque esta parte é importante. Há 7 anos eu estava daquele lado, um bocado distraído, para confessar, mas a interação depois em sucessivas comissões de defesa... permite-me a verdade, nós estávamos um bocadinho...
Está perdoado.
E, Soutor, isto é bastante importante, esta interação desta parte da órgão de soberania. Muitas vezes nós não compreendemos, até chegar aqui a este ponto, as narrativas da LPM, a importância das comissões parlamentares de defesa e tudo mais. Nós não percebemos bem, estamos afastados um bocado no mundo militar. Este curso abre perspectivas, é para isso que ele serve. E, mais uma vez, agradecer em nome dos auditores do curso de Promoção Oficial-Geral 2018-19 a vossa disponibilidade. Queria também, da parte do meu comandante, oferecer uma pequena lembrança a toda a Comissão na sua pessoa.
Não sou eu propriamente uma pessoa muito especialista nestas coisas. Muito obrigado. Este e outros, o Sr. Deputado José Matos Correia, Presidente Emérito, como disse o Sr. Deputado João Soares, desta comissão, Presidente Emérito, estava a referir, nós temos um acervo muito significativo de várias peças que temos recebido ao longo de vários anos, que pertencem ao acervo da Assembleia da República, e este também para lá seguirá, e queria-vos agradecer. Permitam-nos também que simbolicamente possa oferecer aqui, em nome da Comissão de Defesa Nacional, ao Sr. General, para marcar a vossa passagem na Assembleia da República, uma pequena recordação, mas que tem uma plaquinha que refere a vossa visita.
Muito obrigado.
E que... E então agora boa visita que vão fazer ao Palácio. Até já. Obrigado.